A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 9 de 2015, de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima. Autoriza o Executivo Municipal a estabelecer áreas de estacionamento rotativo no município mediante cobrança pecuniária, entregando a implantação e exploração da empresa especializada através de processo licitatório. Está em discussão.
Senhor presidente, gostaria de pedir aos colegas vereadores para que olhassem com carinho esse projeto de lei. Senhor presidente, desde 2007 existe a Zona Azul no município da Apiaí. Começou muito bem com a parceria da Guarda Mirim, com os funcionários da Guarda, né, os guardinhas. E de repente, senhor presidente, a prefeitura, por diversas vezes, tive que mandar um projeto de lei aqui para aumentar o auxílio e subvenção para a Guarda Mirim, para ajudar a pagar os meninos. Né, um custo até considerável, né, aqui para o município. E a gente vem, né, com toda a modestia. A gente já vem acompanhando isso, eu mesmo usei a tribuna por diversas vezes, para pedir que organize essa questão da Zona Azul, que é assim aprovado por todo o comércio, por toda a população. 99% é a favor da Zona Azul, dentro do município da Apiaí. Por esses dias, a prefeitura fez contratação de 3 meninos, né, para funcionar de forma muito precária a questão da Zona Azul dentro do município de Apiaí, 2 de manhã e 1 à tarde. E está se exigindo que já retire de novo, porque o Ministério do Trabalho não aceite dessa forma que está. E a prefeitura também não tem condições financeiras de se manter a questão da Zona Azul. Não tem. Então, qual é o nosso propósito? É de você passar para uma empresa. Pode ter a própria Guarda Mirim, uma instituição filantrópica, né? Passar para uma instituição filantrópica, né? Até porque o município passa a ganhar com isso. Licita, o município vai colocar no edital quais são as obrigações da empresa e que tem dado certo em outros municípios. Eu estive na cidade de Capão Bonito falando com o vice-prefeito Marquinhos Cittadini, né, e ele me disse lá que também funcionava de forma muito precária lá, a forma que está a Apiaí, que é através de uma ONG, né, de caridade. E também lá não funcionava, de maneira alguma, vereador Marco. Aí o que ele fez? Ele pegaram, licitaram, passaram para uma permissionária. E hoje está funcionando redondinho e tem, aqui na nossa lei, fala o seguinte: tudo que se arrecada, 20%, volta para o município, para a segurança do trânsito, para educação do trânsito. Então é o seguinte, eu vejo assim, que é uma forma de nós conseguirmos resolver essa questão da Zona Azul dentro do município de Apiaí, né? E é uma lei que irá trazer recursos para o município. O vereador Jorge, um dia desse, ele fez uma indicação pedindo para pintar faixa de pedestre, sinalização ali, né, vereador Jorge? O município até hoje não conseguiu fazer essa pintura. Não tem dinheiro, não tem recurso financeiro. E a nossa proposta aqui é o seguinte: no edital, a empresa vai ser obrigada a colocar funcionário, um X no número de funcionário. Hoje temos 3, vai colocar 10 funcionários, né? E a empresa já tem empresa interessada, caso esse projeto de lei passe na Câmara. Faz-me recordar, senhores vereadores, quando, assim, até colocar uma coisa muito, muito típica aqui, na questão da folha de pagamento dos funcionários públicos municipal da Apiaí. A prefeitura nunca se ganhava nada com a folha de pagamento. O banco ia lá, ia, passava para o Banco Santander, antigamente o Banespa, nossa Caixa, hoje Banco do Brasil, e a prefeitura passou a licitar. A prefeitura, esse ano, agora em outubro, próximo mês agora, vai licitar novamente. Na licitação, há 5 anos atrás, a prefeitura conseguiu tirar R$800 mil da instituição financeira, o Santander. O município ganha com isso, né? Passa, e o município começa a se exigir, e exige da empresa que preste um bom serviço. Então, por isso que eu peço aos senhores, né, que que aprova a nossa lei aí. Hoje, até inclusive, o vice-prefeito, existia uma resistência do próprio vice-café. Hoje ele é a favor também, né, do secretário. Hoje o secretário de administração esteve aqui na prefeitura, ele perguntou como é que está a lei. Eu falei assim, está em tramitação, vai para o plenário, vamos torcer que a gente consiga passar isso, né? E daí fica a critério do prefeito. Isso, se o prefeito quiser licitar, está na mão do prefeito, fica a critério dele. Então, acho que não é constitucional, porque eu já pedi o parecer jurídico da Câmara. Antes, não é porque o projeto é meu, o projeto é nosso, a gente vai colocar, no, a gente não vai, porque todos nós, como eu faço parte também, e membro da Comissão de Constituição e Justiça, na qual o vereador Tiago é presidente, então eu peço o parecer. Né? Então, assim, tem um parecer jurídico, já que é favorável. Esse projeto, desde o começo do ano, está aqui na Câmara também. Então, eu gostaria, assim, pedir aos nobres colegas que olhassem com carinho. Isso vai ser, por município, vai ser muito importante. Capão Bonito está funcionando muito bem. Né? Fui conhecê-lo, junto com o diretor da Câmara. Itapeva já está mudando também a forma de cobrar, né? Passar por uma permissão. Então, é isso. Acho que é o nosso projeto de lei aqui. E gostaria de pedir o apoio de cada um de vocês. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Tiago, a palavra.
Então, vereador Vanderlei, é um excelente projeto, a gente discutiu junto já, né, o vereador Samuel também estava junto, eu acho certinho, que está precisando mesmo da Zona Azul. A única coisa que eu acho que deveria é alguma instituição pegar e tomar conta lá, ou a prefeitura, né, para esse dinheiro pegar e ficar. Eu acho que a prefeitura ia ajudar, acho que 20% da prefeitura, né? Que a prefeitura vai prefeitura. Mas eu acho que se arrecadasse tudo, seria melhor ainda. Eu acho que a prefeitura também acho que tem funcionários para pegar e fazer isso.
Senhor presidente, só dar uma réplica aqui. Só para responder, ele está
perguntando a mim. Está escrito para falar em ordem o vereador Marcos, Samuel e depois o vereador Renato.
Tudo bem? Não, eu falo isso porque é o seguinte, hoje, todo mundo sabe, eu estou no setor de... estava no setor de Ciretran, hoje também faço parte lá do Consegue, do Demutran. Então é o seguinte, o município não consegue. Infelizmente, não consegue. A gente está tentando isso desde o ano passado, de colocar funcionário na prefeitura. E não consegue. Impressionante. Foi pintada a faixa, foi colocado as sinalizações, foi limpado todas as placas, né, e o município não consegue colocar funcionário. Impressionante. É lógico que seria interessante que o município administrasse isso. A Guarda-Mirim teve toda a oportunidade de fazer isso, só que ela não se deu certo por conta do Ministério do Trabalho e também por a prefeitura teve que todo mês inserir recursos para ajudar a fazer a frente da despesa. Nós estamos testemunhando quantos projetos de lei nós aprovamos aqui em relação a isso. Nós aprovamos. Quantas sessões extraordinárias pedindo para passar recursos para pagar, fazer frente à Zona Azul. Então, isso, acho que é uma forma assim, de a gente estar não tirando nossa responsabilidade. É lógico que o município vai fazer parte em frente com isso. Né? Com certeza irá fazer isso, porque o município que ele vai administrar isso também. Né? Mas cobrando de uma empresa, onde tal, bem feito, né? Vai ter um contrato, meninas na rua. Não é questão de multa. Todas as multas que vêm pela Polícia Militar ou para a Guarda Municipal, e tudo isso vem, que é multa municipal, volta para o caixa da prefeitura. Não vai para a empresa. De forma alguma. A multa é do município. Vamos dizer daqui. E outra coisa, e não é uma forma de penalizar ninguém. Hoje, lá tem, se a pessoa recebe a notificação, ele tem 3 dias para retirar a notificação. 3 dias. Vai lá, compra 10 talãozinhos, né? Vai lá, compra 10 talãozinhos e a empresa isenta a multa. E se disciplina. Né? Então, assim, e todos o comerciante é a favor disso.
Queria agradecer a explicação do senhor vereador Vanderlei. E é um projeto muito bom, né, Vanderlei? Mas era melhor ainda se a prefeitura fosse capacitada para pegar lá e conseguir tomar conta. Ou uma instituição. Mas é isso. Parabéns.
O vereador Marcos, com a palavra.
No mandato passado aconteceu um negócio interessante sobre a Zona Azul. Até o vereador Geraldo, que sempre foi o comandante lá. Aí a Zona Azul estava bonita, estava funcionando, estava embalado. Para você ter ideia, tinha moleque lá que ele arrecadava no mês 400, 420, 370, era assim. Aí o que aconteceu? Cresceu o olho da prefeitura. Cresceu o olho da guarda lá, o que resolveram? Não, vocês vão trabalhar para nós, vocês vão ter um salário fixo. Olha para você ver. Que hoje em dia a molecada é diferente do tempo da gente que era moleque. Hoje a molecada já, não sei quem falou um dia aqui, que a criança já nasce quase andando. Acho que até foi o vereador Polaco. A molecada são inteligentes, são espertos hoje em dia. O que aconteceu? Aquele que arrecadava 400 e pouco, começou a arrecadar 30, 20. Porque o salário dele já estava garantido. Ele ficava dentro do Banco do Brasil lá, sentado, conversando. Deixaram o Geraldo quase louco. Aí acabou. Acabou a Zona Azul por causa disso. E outra, se for da prefeitura, não vai ser 100%. Que a prefeitura vai ter salário, vai ter que ter os encargos, vai ter que ter o salário do funcionário. E outra, você acha que o pessoal aqui vai respeitar se for funcionário da prefeitura? O primeiro chamado com o rapazinho daquele, chamar a guarda municipal e falar, moço, esse aqui não quer pagar. Aí a guarda vai multar, 10 minutos o cara está lá na prefeitura, estão mandando o coitado do guardinho embora. É assim que funciona. Eu não mandei botar uns táxis aí da barra que estavam fazendo corrida aí. O que aconteceu? Foram lá na prefeitura e cancelaram. Você acha que para o guardinho vai ser a mesma coisa? O certo é uma empresa que aí ela tem. Ela vai ter que ganhar. Ela não vai manter o dono do comércio com o carro parado na porta. Porque aqui em Piaí tem um costume muito feio, né? Que o freguês não tem direito. Você vai comprar um negócio da padaria, o carro do dono da padaria está na frente. Você vai comprar uma peça, o carro está na frente. Você vai no restaurante, o carro está na frente. Você vai na loja, o carro do dono está na frente. Isso, se for particular, vai acabar a farra do boi. Porque a pessoa quer manter o carro na frente, ele vai manter. Só que cada 15 minutos vai entrar um papelzinho lá no... Lá, ele vai acabar... caído na real, que durante o dia inteiro ele não vai aguentar pagar. Ele não vai mais levar o carro lá, vai pedir para a esposa dele levar ele lá e vai embora. Porque se for da prefeitura, não funciona. Não funciona e nunca é 100%. Porque tem que pagar salário, tem que pagar encargo, tem que pagar casa afastamento, a prefeitura que paga, entendeu? Tem que pôr outro no lugar, vai ter que pagar. É desse jeito. E o encargo no Brasil, você sabe, é mais de 100%. É caro. Se você registra uma pessoa por 800, ele está custando 1.700, 1.650. É desse jeito. Né? Depois sai, tem mais ó, um terço disso, um terço daquilo, e mais uma férias, mais tantos dias de férias, mais o salário do mês, e mais não sei o quê. Sabe quanto custa o salário mínimo? 3 anos? Em 3 anos o salário mínimo. Os caras trabalham 3 anos ganhando salário mínimo, e entre... O depositado do Fundo de Garantia, mal que o patrão tem que pagar para ele, dá R$ 7.950. 3 anos com salário mínimo. Então, não é lucro para a prefeitura. Porque a prefeitura não vai ter um cara. Ele vai ter 10, 12, 15, né? E se imagine, daqui a pouco acaba a Zona Azul. Como é que a prefeitura vai fazer assim? Hoje está com a perna mole. Eu acho que tem que ficar, se desse jeito é um particular mesmo, entendeu? Quem ganhar a licitação, que arque com o negócio, entendeu? Dê a parte da prefeitura, dê a parte da guarda mirim que vai dar, né? E pronto, e funcione. Porque do jeito que está, não está funcionando e não vai funcionar. Ontem você viu 3, 2 cedo e 1 de tarde. Não dá, não tem jeito. Se a gente quiser arrumar a Piaí, a gente tem que largar a mão de achar que a prefeitura vai resolver. A prefeitura ela tem que viver de imposto. A prefeitura não pode vender broca, ela não pode vender areia, ela não pode alugar táxi, entendeu? Ela não tem ponto de táxi, ela vive de imposto. E se uma empresa vir aqui, ela vai pagar o imposto, é o que a prefeitura tem que fazer. Só isso, senhor presidente.
Vereador Samuel. Olha, eu fiquei um pouco preocupado quando li o parecer da uma outra comissão aqui. Sabe, vereador, fiquei preocupado com relação às taxas, realmente. Né? Se a empresa entra ali, tudo bem em termos de tal, mas acho que nós precisaríamos fazer uma previsão legal. E aí eu tenho problema de falar da minha ignorância, que eu não sei nesse momento de quem está a responsabilidade de definir o valor lá. Porque quem vai pagar, acabar pagando, é o contribuinte daí. Então isso eu fico muito preocupado. E nós temos visto também, assim, eu penso o seguinte, o funcionário público merece respeito em qualquer lugar. Acho que essa é uma cultura de que não, tem que ser um particular para ser respeitado. Não, tem que respeitar o funcionário público, em qualquer lugar. Então, eu fiquei preocupado com isso, porque não ficou previsto aqui realmente, né? Aí, Vossa Excelência falou, é que um leve engano, aí falou de 20%, mas é 15%, né? 15% para o fundo municipal e 1% das despesas do Conselho para o Conselho Municipal de Trânsito. E 7% para melhoria de equipamento e estrutura do trânsito municipal. 7% para a realização de projetos específicos. É, então, aqui já foi 15% com mais 14%, 15%, 20%, sobrou 80%. Eu confesso que eu não lembro quanto está ali, se está R$ 1,00 ou se está R$ 2,00. Né? Se for em R$ 2,00, 80% é R$ 1,60. Então, é R$ 1,00. 80 centavos serão... Vão para os cofres públicos. É. Vai para o cofre público. Aqui, ó. 15. Ó, veículos da arrecadação bruta com estacionamento, 15% serão repassados pela concessionária ao Fundo Municipal de Trânsito. É, tá. Desculpa, obrigado. Que deverá destinar 7%, né? 7% para a melhoria da estrutura do trânsito, 7% para a educação e 1% para a despesa do custeio. Então, 75% vai para a empresa. Uma empresa ali, fazendo um breve raciocínio, eu não sei quanto que estava girando por dia ali, mas 10 carros, 7,50. É, 100 carros, 7.500. 100 carros, 7.500. 750. 750, obrigado. 1.000 carros, 7.500. Teria que ter 1.000 anotações para dar 7.500. Portanto, eu penso que logo a empresa aumentaria, sim, o custo disso. Eu penso, sim, que o projeto é extremamente, extremamente importante para, assim, disciplinar. Eu até tinha comentado com Vossa Excelência que eu achava por bem que não ficasse a caráter privado, mas privado, entre aspas, uma entidade fazer essa gestão. Né? Fazer essa gestão, mas também pode uma empresa privada. E até citei no dia, bom, de repente o SOS pode pegar a própria guarda, uma outra associação que tenha as condições que possa fazer isso. Então eu fiquei preocupado com essa questão, porque a empresa que pegar logo, logo ela vai chorar, falar que está muito barato. Está muito barato e quem vai pagar é o contribuinte. De repente, assim, foi interessante a gente dar mais uma lapidada, eu peço desculpa, sempre estou junto com Vossa Excelência discutindo essas questões aí e não pensei no momento. É somente agora pensar nisso. É isso,
Pedro, senhor presidente. Renato. Senhor presidente, eu acho até louvável a intenção do vereador Vanderlei, mas eu já na minha comissão, do Jorge e do Marcos, eu já fui desfavorável, viu, Vanderlei? Então o meu voto já é contrário. Vou explicar primeiro por quê. Que eu acho um absurdo a prefeitura não conseguir administrar 300 metros de rua, que nós praticamente aqui nós só temos 300 metros de rua, que é o centro, em frente aos bancos ali. Né? Já é um absurdo não conseguir ter que terceirizar isso aí. Segundo, essa empresa, ela vai ter que ter os lucros dela. Ela não sobrevive, como diz o vereador Samuel, só com essas arrecadações de R$ 1, R$ 2. Não vai sobreviver. Né? Então, quem que vai pagar isso aí? São os contribuintes, são nós da cidade, que vai ser uma cadeia de multa para poder manter essa firma trabalhando. Né? Então, eu acho que não é possível que a Piaí já está preparada para pegar uma empresa de terceiro para poder administrar 300 metros de rua. Porque daí, no caso, vai ser multa para a cidade inteira, que eles têm uma licença, têm uma... Não, 15%, 15% para a prefeitura, 85% é da empresa. Da onde que vai tirar essa arrecadação? Não sobrevive. De jeito nenhum, vai ter custo. Quem vai pagar isso? Nós que somos os contribuintes. O povo da Piaí que vai penalizar por isso, que não vai vencer pagar multa. Para quem? Para uma empresa dessa. Então, eu, particularmente, sou desfavorável, vereador. Respeito o seu projeto e tal, mas acho que não é a hora da gente terceirizar isso aí. Primeiro que é muito pouca coisa terceirizar. Se pôr duas pessoas, três pessoas ali, consegue resolver esse problema. Não precisa uma empresa vir aqui para pegar isso aí. Só isso, presidente.
Senhor presidente, só para esclarecer. Então, o projeto de lei, ele fala do decreto municipal, né? O prefeito estabelece o valor, o prefeito que vai estabelecer o valor. Igual ao Capão Bonito. Vamos pegar exemplo do Capão Bonito que está dando certo. É R$1,50 que eles cobram lá hoje. Né? E aí, de forma bem precária, cobra R$1. Né? Tem dia que tem um agente lá, tem dia que não tem. Né? Isso, como eu disse, já faz já quase 2 anos nós estamos brigando aqui para que coloque funcionário. Conversei diversas vezes com o secretário de administração, não consegue colocar. A Guarimirim não consegue disponibilizar o funcionário porque tem que estar registrado no Ministério do Trabalho. Né, e cria maior dificuldade para nós do município. Então é o seguinte, é isso, né? E quanto à multa, eu acho que não, vereador Renato. Vandelei,
vamos só passar a palavra ao vereador Jorge, vereador Polaco, depois retorno.
Estou terminando, só deixa eu terminar, porque só um pouquinho. Então, quanto à multa, não é. Viu? Nós aqui também cobramos isso. O prefeito pode colocar no edital. Né? E outra coisa, como eu falei. Levou multa, você tem 3 dias para ir lá no órgão competente e retirar a notificação. E isso pode existir também no contrato digital. Então é isso que eu queria assim, ponderar também, senhor presidente.
O vereador Jorge, com a palavra.
Vamos dizer assim, o projeto, a ideia é boa, mas a forma da lei é... Vamos dizer assim, é inadequada, na minha opinião. Né, eu já andei pesquisando várias leis autorizativas, oriunda do legislativo. Tem várias decisões já de tribunais de justiça, do Supremo Tribunal Federal, sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Até tem um município, não lembro o nome agora, que eu pesquisei. O procurador do município entrou com uma ADIM, que é a ação de inconstitucionalidade de lei autorizativa, oriunda do legislativo, de 400 leis dentro do município e anulou todas as leis. Então, eu, no meu entender, né, eu vejo dessa forma. Eu entendo que... porque, na verdade, é uma lei sem eficácia. É a mesma coisa eu fazer ou falar assim, o vereador Neguinho, você está autorizado a usar isso aqui? Mas se você não quiser usar, a lei não é para isso. A lei é para ser cumprida. Então a forma da redação da lei deveria ser o contrário. Deveria ser, fica instituído o estacionamento rotativo no município de Apiaí, na rua tal. Aí sim, aí é para se cumprir. Agora, eu autorizar o prefeito a fazer alguma coisa, é uma lei sem eficácia. E o poder público, ele tem que fazer o que a lei determina, o administrador público. Essa é a essência do administrador público. Então, é uma lei, para mim, na minha opinião, né, com todo respeito, a ideia é muito boa, precisa ser feita alguma coisa mesmo nesse sentido, mas vai ser uma lei morta, na minha opinião. Não vai ter eficácia. Ela vai chegar lá no executivo, ele pode jogar lá do lado, lá e está lá. E ninguém, quem que vai ter, vai entrar na justiça para que faça cumprir essa lei? Porque a redação, ela não institui, ela autoriza. Então você vai chegar na justiça, viu, quero que cumpra aquela lei tal da Câmara Municipal. Chega lá, o juiz vai olhar, fala, mas a lei não está obrigando, está autorizando. Mas não é obrigatório. Então, é a mesma coisa, essas leis aí e resoluções que tem aí, que agora mesmo aconteceu com o extintor, né? Uma hora é obrigatório, daqui a pouco já não é mais. Então, fica sem, vamos dizer assim, sem poder jurídico essa lei, infelizmente. E eu vou seguir sempre o que eu já segui de várias leis aqui, que já foi votada nessa casa, leis autorizativas também, que até hoje não teve resultado nenhum. Tem várias leis que nós aprovamos aqui, que autorizou, que não tem resultado nenhum. E o medo é a consequência de uma lei dessa. Porque se alguém se sentir prejudicado com uma lei autorizativa, ela, se ela entrar, aí consegue ganhar na justiça. Como esse procurador desse município entrou e conseguiu anular as leis. E aí, como é que fica? É a mesma coisa essa resolução do extintor. Eles fizeram a lei, uma resolução que seria obrigatória. Muita gente foi multada porque não tinha o extintor, e agora? Não é mais? Então, eu acho nesse sentido aí, né, na minha opinião, né, lógico que cada vereador tem a opinião dele, a gente não vai interferir, ó, a gente foi junto com o vereador Renato Coelho, deu parecer, não até tanto no parecer, não está falando sobre essa questão da lei autorizativa. Mas eu tive essa curiosidade, uns tempos atrás, de estar pesquisando essa questão de lei autorizativa que tem origem do legislativo. Então, infelizmente, pode causar aí alguns, vamos dizer, transtornos aí futuro. E essa é a opinião, né, da comissão, junto com o vereador Renato, né, excedendo o Marco, o vereador Marco foi favorável, mas essa que é a ideia.
Vereador Polaco, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores. Olha, a lei, vereador Vanderlei, é de boa intenção para melhorar o trânsito da cidade, realmente precisa, mas veja bem, como o vereador Samuel somou ali, é bem menos, viu, vereador? 10 carros são 750, 100 carros são 75, 1.000 carros são 750, 10 mil carros são R$7.500. Como que essa empresa vai manter, vai se manter cobrando esse valor? E qual o piso salarial que os funcionários dessa empresa vão receber? Já que você pesquisou, porque se tiver 10 funcionários, 10 mil carros, eu não sei se consegue 10 mil carros ali por mês, viu? Se faturar R$7.500, não consegue pagar o funcionário. Então, é complicada essa lei, viu? Uma lei que não é qualquer empresa, vai ter que cobrar ali no centro de cidade uns R$5 de estacionamento. Senão, não aguenta manter. Porque o fluxo em Capão Bonito é diferente de Apiaí. É 3 vezes mais de carro. E é muito mais ruas. Aqui, é que nem o Renato falou, é na rua central. Então, mas veja bem, mas a prefeitura não conseguiu cuidar daquelas ruas ali que são poucas e não está cuidando exatamente, é uma falta de competência grande. E o funcionário público tem que ser respeitado. Não é a pessoa chegar lá e xingar o funcionário público e a pessoa manda embora. Eu não vejo por esse lado, não. Precisa de a pena. A pessoa tem que respeitar o funcionário público. Isso é guarda municipal. O projeto é interessante, tem grande valor, mas é um projeto que muito perigoso. A gente pode, às vezes, aí elevar a taxa no centro de cidade muito e muito mesmo. Porque, olha, 1,50 não aguenta, afirma aqui, vereador Vanderlei. 1,50 não vai aguentar. Então vai ser, ampliar o usuário, vai ser, pode apostar, vai ser de R$3 a R$4.
Sim. Vereador Vanderlei,
sim, só para responder ao vereador Jorge, nós da comissão temos a preocupação de pedir um parecer jurídico. E o parecer jurídico diz que é constitucional, né? Isso, sobre a questão de tarifa, quem vai estabelecer é através de um decreto municipal. Não vai se cobrar R$7,50, R$5, porque o prefeito ele vai falar, não, é R$1. Né? Se a empresa quiser participar do processo licitatório, ela participa. Se não quiser, fica por conta do município. Né? O município continua explorando da forma que está. Né? Então é o seguinte, é uma oportunidade. Né? Então, tipo assim, a gente apresenta aos colegas vereadores, né? Fica a critério, cada um tem uma forma de entendimento. Né? Eu falo assim de uma forma mais precisa, porque eu estou no setor, estou convivendo. Né? E já apareceu algumas empresas que se interessam por esse motivo, por esse trabalho, por esse, né, por essa permissão. Né, então é isso, acho. Então é isso, acho que a gente tem que dar uma averiguada, não tem erro. Acho que o vereador Samuel, você vai pedir vista do projeto, do vereador? Não vai pedir, você falou que não.
É que fica chato, eu acabei de passar para ele, mas aí é o seguinte, é que nós falamos que tem um parecer jurídico aqui, não tem parecer jurídico.
Ah, não tem?
Não tem, é isso
que eu estou colocando. Então é o seguinte, mas foi pedido parecer jurídico, não tem, então desculpa, minha, eu estou equivocado, mas porque a gente sempre pede pedido, o pedido. Mas, tudo bem, uhum. Outros municípios fazem da mesma forma, exploram, né? Mudou, tudo bem.
Toquei um bolaco.
Não, vereador Ferreira, eu queria saber só, como o senhor foi a fundo a tudo isso, foi em Capão Bonito, qual que é o piso que a pessoa recebe para trabalhar nesse serviço?
Todos nós sabemos que não podemos pagar menos salário mínimo para qualquer empregador. Então eu acredito que seja um salário mínimo para qualquer... um salário mínimo que é pago para o jovem aprendiz também lá. Porque é a empresa que contrata, né? A empresa que contrata. Eu não cheguei assim... a fundo, a perguntar, mas a empresa que contrata, é fechado, é contratado, tem seguro de vida, tem seguro de saúde, tem tudo. Essa é a informação que o Marquinhos me passou.
Então tá bom, obrigado.
Vamos lá. Está em votação, projeto.
Dirceu Cosmo.
Abstém.
Everson Leonardo de Paula.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Eu me abstenho.
Jorge Vanderlei Pingas.
Não.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Não.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Não. Thiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o projeto reprovado. Só avisando, retomando a sessão, né? Retomando a sessão, o projeto foi reprovado. Mesmo. Geralmente foi falado reprovado, né? Antes de, tá. Então, o projeto está reprovado, né? Ele vai para o arquivo. Tá. Item 2. Discussão e votação do projeto de lei 021 de 2015, de autoria do prefeito municipal, que altera os artigos da lei municipal 040 de 21 de outubro de 2013. Está em discussão. Está em discussão o projeto. Está em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pinga.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Thiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o projeto aprovado. Discussão e votação do projeto de lei número 031 de 2015, de autoria do vereador Jorge Vanderlei Pingas, que altera o artigo da lei municipal número 40, de 21 de outubro de 2013. Está em discussão.
Presidente, tem uma antes?
Está em discussão.
Senhor presidente, só para encaminhar e pedir o apoio dos vereadores, a gente já foi discutido nas comissões, né? Acho que teve parecer de duas comissões já favorável, né? Favorável. Então, e para já, vamos dizer assim, atender o maior número de pessoas, né? Acho que tem um parecer apartado só do vereador Samuel, que é contrário. Mas a intenção é de alterar esse projeto para que possa atender o maior número de pessoas, né, que necessitam dessa planta popular no município. Haja vista a dificuldade deles ter documentos para comprovar a propriedade.
Senhor presidente.
Pode falar.
Debati bastante com o vereador Jorge nesse sentido e com alguns advogados aqui da casa também. A minha preocupação é o seguinte, é o município está utilizando, e aí eu tomei o cuidado de pegar a cópia do contrato lá, de um artifício em que não cita lei nenhuma. Entendeu? Sim, penso que a intenção é excelente. Aqui nós temos essa mania, né? E depois fala contra, né? Mas eu penso que a intenção é muito nobre, né? De facilitar. Mas o instrumento, né? O poder público não pode falar assim, por exemplo, para qualquer um de nós que estamos aqui. Você está pegando esse imóvel aqui, esse lote, estou arrendando para você. Dessa forma que passa, hoje. Estou arrendando para você. E aí você pega como um arrendamento. E como é que você vai depois registrar isso? Usar todos os meios legais.
Então é isso que me preocupa e penso o seguinte, que nós criamos uma segurança jurídica. Eu falo disso porque, por exemplo, no projeto de habitação que nós tocamos junto com a Cooperaf e FAF, nós não podíamos utilizar esses instrumentos. Por exemplo, ela pode construir, ela tem 5 alqueires lá, ou 3 alqueires, 2 hectares, o filho pode construir ali dentro? Pode. Mas tem que dar uma declaração de posse para ele. E junto com a assinatura do prefeito, dizendo que em determinado tempo ele vai regularizar aquilo dali e também entrar com uso capião, contra a própria família. Então eu fico preocupado com essa questão e mais, fico preocupado se de repente não houver uma fiscalização correta da prefeitura. E aí a pessoa tem lá um lote de, sei lá, de 500 metros quadrados e de repente tem 4 famílias lá dentro. E a questão da qualidade de vida das pessoas dentro daquele lote. Então isso me preocupa, mas me preocupa mais do que isso, essa insegurança jurídica, o formato que a prefeitura faz a distribuição do lote. Né? O meio que está lá, a renda da TAI fica obrigada a construir, mas não cita lei nenhuma. Portanto, e também não há lei, porque eu pedi para verificar lá. Não há lei. Então nós, acho que nós temos que nos debruçar e redigirmos uma legislação falando qual é o formato que a prefeitura pode, porque no raio do distrito, quem comanda é o executivo, ele pode fazer o que quiser das terras, um raio de 10 quilômetros, né, da área da sede do distrito. Então ele pode dar o título, né, o título municipal, e depois vem o ITESP, faz todas as medições e faz uma outra legalização. Por que o ITESP? Acho que é bom deixar claro isso. Por que o ITESP? Porque é uma equipe especializada que faz o georreferenciamento, faz o levantamento lá da área, tal, 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 e fala, ó, tá aqui, cabe isso, tá assim, tá, tal, tal. É isso. Mas a prefeitura também pode fazer. Né? Tem lá o técnico dela para fazer. E ela aí pode dar o título, porque é uma área do município. Então é isso, senhor presidente.
Viu, vereador? Só que tem várias, muitas pessoas que têm uma escritura definitiva registrada. Ele pode fazer uma doação para o filho, nesse sentido. Né? Quer dizer que, então, às vezes, só o proprietário tem o terreno, e tem um terreno aí, 500 metros, 1.000 metros, dentro da cidade. E ele tem uma escritura definitiva daqui lá. Então, ele pode fazer uma doação para um filho, para um gerro, para uma filha, para poder construir. Então, acho que é nesse sentido que o vereador está. Agora, não falando em terreno da prefeitura, aí nem o proprietário, sim, que mora e tem o documento da prefeitura, não é dono, né? Na verdade, ele é renda da prefeitura. Ele é um arrendatário. Agora, só que tem muitos casos que a pessoa tem uma escritura. Então, ele pode fazer isso.
Só para complementar, né, essa dificuldade aí que a população tem, a gente se preocupou, porque, no meu ver, né, e pela situação, né, do município, dificilmente nós vamos ter loteamento municipal nos próximos aí 10, 15, 20 anos, devido à lei de responsabilidade fiscal, que não se permite mais abrir loteamento público sem infraestrutura. Se o município não tem condições de fazer infraestrutura, financeiramente está difícil, então isso aí, esse projeto de lei vem facilitar aqueles que têm um lotinho e vai dividir o lote, porque é a única maneira que ele vai ter de conseguir construir uma casa, vamos dizer assim, se ele não tem condições de comprar um lote legalizado, que não é barato aqui na nossa cidade, a gente sabe disso, um lote aí no mínimo é 30 mil, 40, 50, 100. Então, aquelas pessoas carentes que a lei venha beneficiar, que a lei é a autoria do vereador Renato Coelho, muito boa lei, mas a gente fez algumas alterações nesse sentido aí para melhorar e tentar. Lógico, o executivo também vai olhar essa lei, talvez até vete, não sei, porque depende de entender da forma, se não for correta, mas o contrato de arrendamento é a maneira que o executivo tem usado, né, com prazo para construção, porque eles não dão definitivo, eu acho que na minha opinião, para a pessoa não vender. Porque tem muitas pessoas que pegavam antigamente lote e vendiam. Né, então, esse contrato, se não construir durante o prazo de 6 meses, ele também não pode ser vendido pela pessoa. É uma segurança que o poder público tem de realmente atender aquela pessoa. Antigamente era o direito real de uso, mas o direito real de uso é transmissível. Por isso que foi mudado, se não me engano. Mas é isso aí,
senhor presidente. Isso aí é a última vez, né? O vereador Renato, o que me preocupa não é a questão do particular. E, mas mesmo assim, abre uma preocupação ainda, porque se a família tem um terreno grande, aí não é doação, é a partilha que ela vai ter que fazer. Esse é um instrumento legal. O que me preocupa aqui é o seguinte, que fala o seguinte, é no artigo 1º, no artigo 9º, o inciso 4º. O que a pessoa pode apresentar? E eu penso que sim, a intenção está corretíssima, de facilitar, tem que facilitar para o contribuinte, sim. Agora, a forma que está aqui, que na minha opinião, não é uma forma legal juridicamente. Porque é como a prefeitura fala assim, fez aí pegou um pedacinho de papel e falou, está aqui, pega esse terreno aqui por um tempo você construir. Não tem lei nenhuma que manda fazer isso. Está escrito da seguinte forma aqui, não que o vereador Jorge fez a questão da lei. Ele buscou um meio de facilitar para o contribuinte. Cópia do que a pessoa pode apresentar para comprovar ali e pedir a planta. Cópia do documento que comprova a propriedade ou a posse do imóvel em nome do interessado. Tais como registro, escritura, contrato de compra e venda. Olha, isso é do particular. O município está falando que aceita. Ou contrato de compra e venda, ou comprovante de arrendamento de lote da prefeitura do município de Apiaí. Como é que o município vai autorizar isto?
Mas é exatamente, senhor, só desculpa interrompendo, é aí que está faltando, porque aquela pessoa que ganha um terreno na prefeitura não ia ter direito de usar a planta social, porque ele não tem o documento definitivo, ele só tem esse contrato de arrendamento. E aí que entra. Com esse contrato de arrendamento que a própria prefeitura emitiu, ser um documento para ele poder ter acesso à planta popular. Essa que é que foi a intenção desse projeto de lei. Embora não seja, o vereador falou, um documento oficial que já doou para ele, né? Não tem. Mas esse contrato de arrendamento já se permite construir, mesmo se a pessoa não tem a planta popular. Já se permite construir lá na Santa Bárbara, lá naquele loteamento lá do Horto Florestal, o que mais ocorreu. Lá é tudo contrato de arrendamento, mas a turma construiu. Está lá.
Não, eu entendo o que Vossa Excelência está falando, o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu não concordo que o município não tenha uma legislação específica nesse sentido. E quando nós colocamos que pode ser um contrato de arrendamento, nós estamos falando, então está tudo bem, a Câmara está falando, está tudo bem, não tem lei para isso, mas está tudo bem, pode continuar assim mesmo. É isso assim que me deixa preocupado. Não é? Isso que me deixa preocupado, porque nós não estamos legalizando, nós estamos estimulando um instrumento. Seria o caso do filho que nasceu, mas não tem registro. Não tem registro, não é cidadão. Não é? Mas aí fica a critério de cada um. Não é?
Está em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Wanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chioni.
Sim.
Maurício Stalma.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio, Carreiro de Lima, não. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Wanderlei Borges de Lima.
Sim. Declaro o projeto aprovado. Discussão e votação do projeto de lei número 34 de 2015, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei municipal número 025 de 95, que dispõe sobre a criação do Conselho Tutelar, regulamentando os dispositivos previstos nos artigos 136 e 134 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Está em discussão o projeto. Está em votação.
Dirceu Cosme.
Sim.
Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Wanderlei.
Sim.
Marco Antônio Chioni.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Wanderlei Borges de Lima.
Sim. Declaro o projeto aprovado. Discussão e votação do projeto de lei número 042 de 2015, de autoria do vereador Renato Coelho, da denominação de CEMEI Luci Aparecida Rodrigues Cardoso, o Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil, situado na rua Cândido Dias Batista, número 174, nesta cidade. Está em discussão.
Senhor presidente, eu já
falei e peço mais uma vez, encarecidamente, aos senhores pares que aprovem esse projeto, que é uma, vai ser uma família merecedora, que vai ficar eternamente aí na lembrança do povo da Apiaí, dessa família tradicional, que um pessoal trabalhador, um povo ordeiro, estamos sempre presentes e ajudando nessa construção desse Apiaí. Só isso, presidente.
Pode falar, vereador Jorge.
Senhor presidente, o vereador Renato também, a intenção é excelente. É família, uma família numerosa, uma família que merece. A única dúvida minha aqui nesse projeto é a questão do prédio, né? Que a Câmara tem a autonomia para dar na iluminação a prédio público. E esse prédio que está lá é público, é alugado, é privado?
É privado.
Então, porque aí a redação poderia ser mudada, porque aqui dá o endereço, dá o lugar. Se amanhã ou depois mudar, vamos dizer, essa SEMEI dali, como é que vai ficar essa
situação? Leva o nome, né, vereador?
Mas aqui está especificando que é nesse local.
É sim, porque hoje sim a creche está sendo ali, mas a partir do momento que ela...
Porque a creche, se ela, na verdade, já tem o nome. A creche é SEMEI, né? É Centro Municipal, né? De Educação Infantil, se não me engano, é isso? Então, ela já tem o nome, nós não podemos dar o nome para esse centro. O nome é para o prédio público. É bem claro, acho que até no parecer da comissão aí do vereador eu li sobre isso. É autonomia da Câmara dar nome a prédios públicos, que seja do município. Então, a minha dúvida é só essa. Lógico, a gente é favorável, mas pode criar um dissabor aí futuramente de a gente votar aqui esse projeto e ter uma mudança aí depois, porque o prédio lá não é público, né?
Seu vereador, não, só um pouquinho. Desde que eu entendo que a gente está agora, está servindo a população, é um prédio público. Não está falando do prédio em si, proprietário. Está falando de um patrimônio público, né? O senhor quer dizer nesse sentido. Agora, no caso, vai ser um local público. Assim, então, eu considero a mesma coisa assim como uma empresa. A gente tem o nome da empresa é uma coisa e tem o nome fantasia, que é outro, né? Então, na verdade, isso aqui é quase a mesma coisa.
Só que a redação tem, né? Que mudar para que
eu possa
acompanhar, né?
Corta eles aí, me põe, por favor. Pode falar, está com a palavra.
Eu estou provocando o presidente aqui porque eu estou pedindo a fala e falando, corta os vereadores e não pediram a fala. Então, eu tenho a mesma preocupação, não que a Lucino mereça, merece muito. Mas... me preocupa que é o seguinte, olha só, se mudar para a casa ao lado, se a prefeitura deixar de pagar o aluguel naquela casa, mudar ali no 184, na mesma rua, deixa de existir.
É, a lei deixa de existir, porque ela está especificando.
Deixa de existir, está citando um local específico. Então a minha preocupação é o seguinte, sugerir, aí a família está aí, mas não que não seja dado, mas ter um pouquinho de paciência, alguém pedir vistas. E aí a gente, sim, alterar isso aqui. E eu confesso que não atentei na hora, senão teria já falado para o vereador. E o vereador Jorge estava falando, ah, mas é prédio público. Puta, é mesmo, né? E depois o outro daqui está citando o local, que é um número aqui, é uma casa alugada hoje, é de conhecimento público, é alugado aqui lá. Então mudou para o 184, deixou de existir. Então que, né, o vereador, ele ponderar com vossa excelência, né, a gente pedir vistas e colocar uma outra redação. Pode ser, por exemplo, né, da denominação de SEMEI Lucia Aparecida Rodrigues Cardoso ao Centro de Educação e Ensino Infantil, situado no bairro tal, tal, tal. Porque lá no bairro terá que ter uma SEMEI. Aí, se a prefeitura construiu alguma coisa no espaço ali do bairro ali, vai o nome da SEMEI Lucia Aparecida Rodrigues Cardoso. Desse jeito que daqui, amanhã, se ela ganhar um recurso de resolver investir lá, já tem denominação.
Sim, senhor presidente. Uma palavra, vocês estão falando do patrimônio, do prédio. Eu entendo que foi inaugurada uma repartição pública. Esse nome, ele vai levar eternamente. Desde que mude de endereço, o nome vai continuar sendo.
Viu, vereador Renata, só falando, é que está constando o endereço, entendeu? Então acho que tem que mudar o endereço, tem que deixar livre o endereço.
Sim, presidente, mas não tem como inaugurar um negócio se não tiver endereço. Claro que vai ter que ter. Aonde for que seja, vai ter que existir um endereço.
É,
Não, mas tem, eu acho que tem,
como que vai inaugurar um prédio, uma CMEI, sem endereço? Claro que vai ter que ter.
Não, mas, no meu entender também, eu acho que tem que pôr uma emenda nele, né? Uma emenda constante, remanejando, né? Que se mudar de lá, né? Alguma coisa. Né? Não...
Então, mas tem que ter feito antes, né?
Não, mas ainda pode. Você pode retirar, que até, ele está dentro do prazo. Né?
A gente faz a votação. Vai, coloca para votar, presidente, e depois.
Não. Aí depois não pode.
Senhor presidente. Eu é que não foi sancionado ainda, mas eu gostaria de pedir vista, sabe? Porque eu tenho essa preocupação e eu sou muito claro para falar. Vai acontecer isto. Vai ficar assim depois. Ah, tá, tem um prédio lá denominado CMEI Lucia Aparecida Rodrigues Cardoso. É a casa lá na rua tá, 174. Amanhã não aluga mais aquele espaço, está a família morando lá. Onde é que é a CMEI, né, Lucia Cardoso? É lá no 174. Ah, mas a creche está ali na outra rua. Então, eu gostaria que fizesse um pedido aí, eu gostaria de apresentar um pedido de vista, só para a gente poder ter a possibilidade de apresentar uma emenda, vereador. Não é nada contra o nome, infelizmente a família está aí.
Só para os senhores entenderem.
Mas, vereador, por favor, eu estou com a palavra ainda. A gente tirar isso daqui e deixar ela mais genérica e vai ficar no Luci. No bairro tal.
Senhor presidente,
pode falar,
só para vocês entenderem que essa documentação já foi para São Paulo, com esse nome, até que o prefeito pediu esses dias que pudesse adiantar esse projeto, que ele tinha necessidade dessa documentação. Até que ele fez até um decreto, já, enquanto isso não fosse votado. Agora cabe aos senhores ver se é a votação. Não,
eu sou favorável, só que a preocupação é essa. Né? Pode acontecer alguma coisa futuramente, né? Já na verdade, não poderia ser apresentado porque só nós podemos dar denominação em prédio público, não em prédio.
Vereador Polaco, né? O vereador Jorge conclui, depois o vereador Polaco, depois o vereador Vanderlei.
Boa noite a todos. Bom, se o vereador está de acordo a votar, correr esse risco, vamos votar. Eu acho que sem problema.
Senhor presidente, eu gostaria sim de sugerir também o seguinte. Vamos assim, passar para votação, e na outra sessão a gente apresenta uma emenda já, conforme aí a dúvida dos vereadores. Apresenta uma emenda em cima do projeto, que também é legal, né?
Na verdade, então, se o vereador for ler o regimento interno, fala que nós temos essa prerrogativa de dar nomes a logradores públicos, prédios públicos, mas não em prédio particular. É essa a minha dúvida nessa questão aí da... Mas poder votar, o prefeito se sancionar, não sei, vai ficar assim até ninguém. Né? É uma coisa que não.
Até que não vai ter nenhum tipo de problema, porque até o próprio vereador, já que é autor do projeto, disse que o prefeito deixou um decreto já para adiantar. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que. E daí, em relação a essa dúvida também, a gente pode apresentar também uma emenda no projeto e para regularizar isso. Então, eu gostaria de sugerir isso também.
Senhor presidente, eu fiz um pedido de vista. Fiz um pedido de vista. Os demais entenderam que a gente não perde a vista, porque não vai atrapalhar em nada. Vai ser nominado. A CMEI, Lucia Aparecida Rodrigues Cardoso.
É. Foi votação. Dá uma folha para nós lá na já.
Requerimento de vista.
Tem que fazer o requerimento, né? Tem que fazer o requerimento, então. Faz o requerimento, então.
Não foi sancionado ainda, então.
Senhor presidente, enquanto isso, se Vossa Excelência me autoriza,
autoriza.
O vereador Renato não vai deixar de nominar. Né? Não vai deixar de nominar. O prefeito fez, o decreto tem poder de lei, e aí eu me preocupo se até nessa, diz que já enviou para São Paulo, não sei em que especificamente, se é na Secretaria de Educação, algum outro órgão, né, para receber algum recurso, na minha imensa ignorância, teria que ter uma lei municipal. E lei, quem legisla é a Câmara. Ele pode dar lá também a denominação. Né? Então, eu já fico preocupado com essa questão também. É querer consertar um pneu furado com outro pneu furado.
Ele baixou um decreto lá no CMEI do Parmitalzinho. Eles estão fazendo um baixinado para derrubar o decreto dele.
Não, e é merecido, né? Trabalhei junto com a Lucia, merecido.
É uma situação no mesmo caso, que é um prédio também.
Não tem uma lei no Parmitalzinho, né? Não tem.
É, lá é um decreto.
Se me permite, aí teria outro problema ainda. Né? As denominações são para pessoas falecidas.
Na verdade, na lei é Antônio Chavita, né? Só que ficou lá, doutor Luiz. E ninguém mexeu. Então, mas isso até que alguém mexa, né? Mas quem vai mexer com isso?
O pedido de vista pode pedir a qualquer momento, desde que não tenha declarado votação. Não quer, senhor presidente, passar para o outro?
Põe no papel e assina. É. Então, nós vamos votar o pedido de vista, né? O pedido de vista?
Vista.
Pedido de vista do projeto número 42, de autoria do vereador Renato Coelho. Né? Então, está em votação, né? O pedido de vista. Não, está em votação o requerimento, né?
Requerimento.
Requerimento de pedido de vista. Né?
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo de Paulo.
Não.
Quase que chamou outra coisa. João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Maurício Stalman.
Não.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dubins da Cruz.
Não.
Samuel Antônio Carreal de Lima. Sim. Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Eu não voto?
Voto.
O meu é não também.
Marco Antônio Chiodi.
Não. Tá maior que tá, cara.
Passou, senhor?
Não. Reprovado o pedido de vista. Hã? Reprovado o pedido de vista.
Votação o projeto.
O projeto vai para votação.
Então, declaro reprovado, né? O pedido de vista. Então, o projeto vai ser votado.
É uma questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que está quase na hora de prorrogar a sessão.
Dá tempo. Está em votação o projeto.
Dirceu Cosmo. Everson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreal de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o projeto aprovado. Discussão e votação do projeto de resolução 002 de 2015, de autoria do vereador Jorge Vanderlei Pingas, suprime o pedido de vistas por escrito, revogando o inciso 1 do artigo 223 e modificando a redação do capítulo do artigo 224 e parágrafo único do artigo 239, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Apiaí. Está em discussão. Está em votação.
Só por questão de ordem, bom, é que Vossa Excelência acho que dá tempo aí, né? Dirceu Cosmo.
Sim.
Efson Leonardo de Paula.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Marilei Pingas.
Sim.
Marco Antônio Chiodi.
Sim.
Maurício Stalman.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro o projeto aprovado. Agradeço a Deus, né, por ter dado essa oportunidade, vida e saúde, né, estar aqui, né, mais uma sessão, né. Agradeço a todo o pessoal que está assistindo no plenário, assistindo pela internet, né, e vão estar ouvindo pela rádio, né. Então, agradeço a todos, né, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar no dia 8 de outubro de 2015. A sessão está encerrada. Boa noite e agradeço a presença de todos.
A Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. Tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.